Express Cultura.
Meio dia e meia, ótima tarde de segunda-feira para você que está começando a semana ligado na Rádio USP. Muito obrigada por sua companhia. Express Cultura no ar, comigo Cláudia Lieri e Gabriel Khaled Mendelê. E a sua participação sempre muito especial. Pode ligar o 3315-4660. Se você preferir, entre na nossa página no Facebook Express Cultura ou ainda você pode mandar um e-mail para expresscultura@usp.br. Ah, tá acontecendo um evento aí na sua cidade, aqui pertinho de Ribeirão? Você quer contar pra gente? Nós vamos compartilhar com todo mundo, você que sabe. Então manda pra cá e a gente conta pra todo mundo. Né, Khaled? Você tá rindo aí, mas não é verdade?
Achei engraçado.
Ah, eu faço todo,
você,
né?
Você que sabe.
Você que sabe. Se quiser, né? Estamos aí para isso mesmo. É Express isso Cultura para difundir mesmo, para divulgar a cultura aqui da cidade, da região. É muito bom a gente poder compartilhar isso com os nossos ouvintes e o retorno que eles nos dão também, né? Não só das postagens que nós fazemos na página do Express Cultura, que são outras coisas, além daquelas que a gente conversa aqui. Ou a gente dá uma prévia, por exemplo, de entrevista que vão acontecer, como a de hoje, já estão lá na página também do Express Cultura. De qualquer maneira, é muito bom, né? A gente ter esse contato, vale muito a pena, né, Khaled?
Sim, com certeza. Boa tarde a todos. Comecinho de semana, a gente está começando o Express. Uma segunda-feira bem recheada de coisas. A gente vai falar sobre música, vai falar sobre cinema. Como a Cláudia falou, estamos tendo um retorno muito legal, né, tanto na página do Facebook quanto por telefone, e-mail. Então o programa está bem movimentado e é sempre bom. Isso faz com que a gente fique com mais vontade
nem
de fazer.
Fale,
né?
Nossa, dá um ânimo danado.
Com certeza.
Bom demais. E para já começar com chave de ouro, né?
Entrevista.
Meio-dia 32, Khaled.
É isso mesmo, tem apresentação hoje aqui na USP, a soprano Lilian Giovannini, ela se apresenta ao lado do pianista Jefferson Bortolucci, né? Eles vão fazer um concerto na sala de eventos da Tulia. O show carrega uma boa causa, né? Uma causa super especial. Esse dinheiro vai ajudar a soprano a concluir seus estudos na Alemanha.
Uau.
Com ela que a gente conversa agora. Lilian, tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, novidade. Um prazer imenso estar podendo falar com vocês.
Bom ter você aqui também. Bem-vinda.
Obrigada.
Ô, Lilian, começa contando pra gente sobre... Esse dinheiro vai ajudar você a concluir seus estudos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória musical, né? E como que surgiu essa oportunidade de estudo na Alemanha? Você que já está fazendo o seu mestrado, já concluiu o mestrado e vai continuar, é isso, né?
Então, primeiramente, para poder contar a trajetória toda, a gente precisaria de um programa um pouco mais longo.
Uau!
Longos anos de estrada, e longos assim. Comecei com 16 anos e hoje tenho 28, então relativamente longo. Mas para contar um pouco do mestrado, eu me formei aqui na USP de Ribeirão Preto em licenciatura e tive a oportunidade de conhecer, ter contatos, trabalhando em coro na Alemanha e consegui entrar no mestrado numa escola, numa das escolas mais antigas da Alemanha. Então, um nome bem importante no ramo musical da Alemanha. Não pude deixar a chance passar, embora todo mundo sabe que a situação para a maior parte do Brasil é sempre muito complicada financeiramente, então, mas mesmo assim, sempre consegui apoio de todos da minha família e eu consegui, graças a Deus, concluir o meu mestrado em julho passado.
Legal, e então, essa... Desculpa, pode continuar.
Ah, não, pode falar.
Não, eu acho que eu ia perguntar o que você ia responder agora. Então, o mestrado está concluído e você quer continuar os estudos lá, é isso?
Então, com o mestrado foram 2 anos de performance, um curso maravilhoso que eu aprendi muito, muito, muito mesmo. E eu consegui, depois da minha formatura, alguns pequenos contratos nas casas de ópera, até da minha cidade, na cidade que eu moro, que é a cidade de Leipzig. Eu consegui contratos de pequenos trabalhos, assim, agora de começo mesmo, para começar a carreira. Porém, o que complica é, como não sou estudante mais, eu perco um pouco do apoio financeiro. Então, é por isso que eu trouxe o meu conceito de formatura para cá, Tanto para mostrar também para minha família como foi o meu processo de aprendizado, para todo mundo poder ver presencialmente como foi o concerto de formatura, e aproveitar já a oportunidade de divulgar o meu trabalho aqui no Brasil também, e vou tentar arrecadar um pouco de verba para eu poder voltar e conseguir cumprir esses contratos, conseguir fazer a minha inscrição em provas, que também são valores altíssimos, e relação euro-real está muito, muito alta. Sim. Então, toda e qualquer contribuição me ajuda, e eu já estou muito feliz com a proporção que esse conceito está tomando. Estou super, super satisfeita e muito feliz com os compartilhamentos todos, as pessoas que estão falando que vão. Então, eu estou bem animada.
E Lilian, esse conceito seu de formatura é a primeira vez que está sendo apresentado aqui no Brasil?
Sim, é a primeira vez. Olha. A última vez foi em julho, o programa todo de formatura do mestrado. E agora aqui no Brasil.
Nossa, então imagina como as pessoas estão ansiosas para ouvi-la, não?
Ah, sim, eu também estou super, super ansiosa para apresentar.
Ah, vai estar com a voz super afinadíssima, não vai ter problema nenhum, tenho certeza disso.
Não vai mesmo, vai ser maravilhoso.
Ô Lilian, e no repertório são obras de compositores da Alemanha, ou você faz algum apanhado variado? Conta um pouquinho sobre a apresentação, o que vai ser apresentado.
Então, para o trabalho de mestrado, você tem que fazer um tema sobre... abordar um tema, para você escrever um programa sobre esse tema, para que você apresente um tema no geral. O meu tema foi sobre mulheres fortes. Então, o nome do conceito é Frauen Power, que significa, assim, em português dizendo, o poder da mulher, o poder feminino. Então, são um apanhado de peças que eu fiz sobre as mães, sobre as mulheres, sobre as belas mulheres, sobre as loucas, sobre as que enlouqueceram, sobre as que amaram demais. Então, foi um apanhado de mulheres com personalidades marcantes.
Parabéns pelo tema, hein?
Muito obrigada.
Nossa, divino, adorei.
Pois é. Então, existem. Eu peguei compositoras.
Alô? Alô?
Estão me ouvindo?
Agora sim, acho que você se movimentou e o sinal ficou oscilando.
Ah, não, tá, então eu vou parar aqui.
Isso.
Conseguiram ouvir tudo ou preciso repetir?
Não, tem que repetir esse último pedacinho.
Ah, tá, perdão, eu repito. Então, eu fiz esse apanhado sobre mulheres de personalidades marcantes ou canções e áreas de ópera que falem dessa... partes mais marcantes das óperas, ou sobre canções que exaltam a beleza, sobre... Enfim, é um apanhadão muito bacana, muito diverso, um repertório que não é tão feito no Brasil, que até... algumas pessoas não conhecem, então é bom para também trazer um pouco do que está sendo feito lá fora para as pessoas que estão estudando canto aqui no Brasil. Então é também um recital, um conceito para as pessoas conhecerem um pouco de um repertório um pouco mais novo, que não é tão batido.
Ah, isso é bacana, né? Porque as pessoas, pelo menos as que a gente convive, né? Porque em corais e tal, sempre ficam sedentas por novidades, né? Ah, eu quero ouvir uma música, mas não aquela que eu já estou acostumada a ouvir em concertos e tal. Então você está justamente trazendo isso aqui para a Túlia, né?
Exatamente. Eu tentei também trazer um pouco das conhecidas, que não são tão feitas, mas para o pessoal que conhece música sabe de onde vem, sabe que peça é... mas ainda assim algumas outras que não são tão executadas. Então, isso também é uma coisa boa sobre o concerto, trazer essa troca de cultura, de repertório que é feito lá fora e que não é tão feito com os alunos daqui.
Bacana. E a sala de concertos da Túlia foi disponibilizada para você ou você foi atrás, buscou essa alternativa? Como foi?
Quem me ajudou muito foi a professora Yuka de Almeida Prado, foi maravilhosa, me deu todo o apoio desde quando eu cheguei, correu atrás para a gente poder fazer esse concerto na Túlia. Eu adoro a Túlia, quando me cresci, me formei, todos os anos que fiquei, a gente já fez série de concertos lá, já fiz, o meu primeiro recital foi na Túlia, então para mim agora cantar de novo na Túlia nessa atual situação da minha vida é muito, muito, muito importante. Então graças a Yuka, o apoio da USP, eu posso levar esse concerto para lá.
Ô Lilian, e essa parceria com o Jefferson já é alguma coisa que já acontecia? Vocês já tinham esse contato quando você cursava aqui na USP? Como é que aconteceu isso?
Sim, o Jefferson é o meu amigo, foi meu colega de faculdade, mas assim, floresceu uma amizade desde então, nunca perdemos contato, e agora quando voltei não pensei duas vezes em quem eu chamaria para tocar comigo, porque além de um excelente músico, ele é um ótimo amigo, a gente está numa parceria muito intensa, e com projetos também para o ano que vem, para continuar esse concerto aí, quem sabe.
Que parceria ótima, hein? Parabéns mesmo aos dois, vai ser um sucesso certamente. E fala um pouquinho sobre a entrada para assistir ao concerto.
Então, nós decidimos até por questões, porque eu sei o quão é difícil você ser estudante e querer ter acesso às coisas. Então, eu decidi fazer um ingresso de entrada livre. O que significa que o público escolhe o valor que quer pagar quando chega ou quando sai do concerto, ou até mesmo por transferência bancária depois do concerto, ou se alguém, se pessoa não pode ir no concerto, mas tem, conhece a minha carreira ou tem interesse em conhecer e quer fazer alguma doação, também tem a possibilidade, entrando em contato comigo em rede social ou por e-mail. Então, é de valor livre por vários motivos, mas principalmente...
Algo muito democrático.
Exatamente. Para poder dar um acesso a todo mundo.
Verdade.
E valor livre, porque acho que nada mais justo do que cada um poder também escolher o quanto pode, o quanto quer pagar e ter acesso à cultura também.
Bela iniciativa, viu? Parabéns.
Muito obrigada, Cláudia.
Ô, Lilian, muito obrigado pela entrevista. A Lilian que se apresenta hoje na sala de concertos na Tulia, junto com o Jefferson Bortolucci. Lilian, eu vou deixar o microfone agora para finalizar a entrevista, para você fazer um convite para os nossos ouvintes.
Então, pessoal, venham, por favor, apoiem a cultura. A cultura é parte muito importante da história, de tudo que nós somos, de tudo que nós fomos. Quem é artista sabe o que a gente passa, o que a gente precisa. Então, sempre que possível, apoiem os artistas. Não deixem essa arte morrer, principalmente por falta de apoio. Então, apoiem, vão a concertos, a teatros, a tudo. Apoiem os artistas sempre.
Lilian Giovannini hoje com Jefferson Bortolucci, às 8 da noite na sala de concertos da Tulia aqui na USP, aberto a todos, a todo o público, e você escolhe quanto você vai contribuir, aquilo que você acha justo também para a Lilian ir lá para a Alemanha, não é?
Exatamente.
Muito obrigada,
todos
Lilian.
Os valores são bem-vindos, muito obrigada, gente.
Boa Quero sorte, viu? Vai ser um sucesso, certamente.
Obrigada, Cláudia. Boa tarde, pessoal.
Tchau, tchau.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
É isso aí, como eu falei, o programa hoje tá muito legal, tá muito recheado de coisas. Então a gente conversou com a Lilian Giovannini, ela que vai se apresentar hoje, né, com uma causa super especial que é continuar com o sonho dela, né? Que continuar os estudos que ela está fazendo na Alemanha. Ela que acabou de finalizar o mestrado dela. Quer continuar com os estudos de performance ali na Alemanha. Então ela está aqui apresentando esse show inédito no Brasil para arrecadar o dinheiro para voltar para lá e continuar estudando.
E
então...
ela tem um nome sonoro de soprano. Fala a verdade.
Sim.
Lilian Giovannini.
É verdade.
Pensa numa coisa
soprano
dessa.
Soprano italiana ali.
Então, né? Parece realmente uma cantora, né? Vai ser maravilhoso, certamente. Meio dia 43, mudando de assunto.
Vamos lá.
Que tal um cinema?
Diga lá.
Cláudia, tempinho frio, tempinho chuvoso, 9 a cada 10 pessoas adora comer uma pipoca e assistir um bom filme.
Né?
Então a gente vai dar algumas dicas, né, do que está passando de mais interessante nos cinemas. Né? Vamos começar falando do filme Benzinho, né, o filme que traz a atriz Karine Telles, a atriz Adriana Esteves, o Matheus Solano e também Otávio Miller. Esse filme... ele tá como um dos fortes concorrentes a entrar naquela lista, né, de quais são os... Aliás, ele está na lista, né, pra escolha, né, funciona assim. existe a premiação do Oscar e tal, e cada país pode mandar, né, um nome.
A quantidade de filmes.
Não, é, cada país manda um nome.
Um só.
E tá. Aí faz a seleção. E aí o pessoal do Oscar vai fazer a seleção de quais filmes.
O Benzinho vai entre eles.
O Benzinho é um forte concorrente, né, um forte candidato a ser esse filme escolhido.
Gente. Uhul.
A ser esse escolhido aqui pelo Ministério da Cultura aqui no Brasil, né, para entrar nessa lista, para talvez ser o
Bacana.
Selecionado para
agora, por Oscar que melhor, vai entrar? Você vai assistir, né? Você vai entender o enredo. E é muito bacana, né, Khaled?
Exatamente. O filme, ele fala do dia a dia, né, de uma mãe de família, ela que tem 4 filhos e que passa boa tarde, né? Ela como muitas das mães brasileiras, né, faz a jornada dupla ali, então trabalha
tripla,
fora.
Tripla, quádrupla.
É, exatamente.
Vai saber, né?
E é bem por aí. É, eu acho esse caso
a
é bem por aí.
Multi,
tripla,
né?
Quádrupla. São 4 filhos, 2 deles são gêmeos.
Imagina.
Então, ela não tem carro, tem que levar eles pra escola, cada um, né, num lugar diferente. Um faz handball, outro toca tuba. Então,
nossa.
Fora isso, ela tá...
Também estuda.
Exatamente. Fora isso, ela tá concluindo os estudos, né, do segundo grau.
Batalhadora mesmo.
Tem o serviço que ela faz, né, por fora também para conseguir um dinheiro para a família. Então, ela tem toda essa vida, né, bem corrida, que é o retrato de que muitas mães
Total.
Brasileiras vivem, né?
Uhum.
E... tudo bem, ela tá nesse dia a dia até que o filho dela, o filho mais velho, é convidado pra jogar handball na Alemanha, continuar seus estudos lá e jogar handball na Alemanha. E aí isso mexe bastante com ela, então ela
Imagina.
Tem uma mistura de sentimentos como insegurança, ciúmes, né? Tudo isso misturado já com essa vida tão conturbada dela. Então, é um filme bem sensível, assim, a gente
Nossa, achei muito interessante.
É bem interessante. Eu me vi e vi, né, minha mãe ali em vários momentos desse filme, sabe? Até no gestual, na forma de fazer carinho, sabe? Parece muito, assim, eu acho que muita gente vai...
Você já assistiu, então?
Já assisti.
Tá falando com a propriedade toda, né?
Eu acho que muita gente vai lembrar da sua mãe, ou, né, a mãe vai lembrar dos filhos, vai lembrar, nossa, né, era assim quando meu filho era pequeno.
É algo bem familiar, né, pra você assistir, pra ter essas lembranças afetivas, né, bem bacana.
Exatamente.
Né?
O filme tá sendo exibido, então, durante essa semana, no Cinépolis do Shopping Santa Úrsula, aquele projeto Cinema de Arte, que a gente fala bastante, né,
bom.
Que traz esses filmes fora do circuito comercial. A classificação do filme é 12 anos, então durante toda essa semana você pode assistir no Shopping Santa Úrsula às 7 da noite.
Ótima pedida, hein? Olha só, a indicação do Khaled que já assistiu.
E já que a gente está falando de cinema nacional, vamos falar do projeto Projeta às 7, que traz sempre às 7 da noite, né, filmes nacionais no Cinemark do novo shopping. O filme dessa semana é o Marcha Cega, esse filme que se passa durante as manifestações que ocorreram, né, nos últimos anos aqui em São Paulo, onde, segundo o documentário, a Polícia Militar foi responsável por agredir violentamente, ferir e prender uma série de manifestantes. Então, através do uso excessivo de gás lacrimogêneo e de outras técnicas duvidosas, né, a cidade transformou-se em um verdadeiro campo de batalha e as marchas, inicialmente pacíficas, né, foram consumidas pela violência derivada das forças policiais. Então, esse documentário bem polêmico vai ser apresentado essa semana no Cinemark do novo shopping, sempre às 7 da noite, dentro desse projeto Projeta às 7, que traz filmes, né, nacionais para... né, muitas vezes filmes
Bacana.
Que a gente não teria acesso,
Sim,
né, por não chegar.
E é legal que não só o Santa Úrsula, né, que começou, pelo que eu entendi, com esse
Sim.
projeto aí de cinema de arte, trazendo fora do circuito, agora também, né, Cinemark do Novo Shopping, há um tempo a gente já vem anunciando, né, que ele também tem outras oportunidades além do circuito comercial. Esse documentário é um grande exemplo disso,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Marcha Cega.
Classificação é do. Apesar, né, dessa temática tão polêmica, a classificação é 12 anos,
tá.
Então dá pra, né, todo mundo assistir,
Bacana.
Depois conversar
é bom até
sobre
levar
isso.
Levar os filhos e conversar a respeito dos acontecimentos.
Exatamente.
Aqui, né?
E já, Cláudio, já que a gente está falando de cinema nacional, não é uma dica para hoje, mas já é para o pessoal ir aproveitando, anotar na agenda, exatamente, ir se programando. Eu estou falando do Cinecult dessa semana, né, que vai acontecer na sexta-feira, e traz o filme A Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Mui Laerte. A gente falou na semana passada, engraçado, né, por uma coincidência, esse filme foi exibido semana passada no Sesc, e agora...
Ah, verdade, eu falei, eu já ouvi esse filme em algum lugar? Claro.
Exatamente.
E agora no Cinecult, para quem não teve a oportunidade de assistir no Sesc, fica a chance aqui. Né?
Exatamente, o filme que fala sobre questões e conflitos de desigualdade entre classes sociais de maneira sensível e tocante. Esse filme que ganhou bastante notoriedade, né, bastante destaque na mídia especializada, principalmente pela atuação da Regina Casé, que surpreendeu, né? Acho que eu, pelo menos, fazia muitos anos que eu não via a Regina Casé atuando, né? Eu conhecia mais ela como apresentadora. E
comediante até, né?
Comediante, exato. E agora e fazendo
esse filme drama. É um drama.
Uhum. Exatamente. Então, e foi algo que surpreendeu bastante positivamente, né?
Que bacana.
Ela está fenomenal nesse filme, assim. É muito legal, vale muito a pena assistir.
Ó, dica do Kaled, gente. Aproveita. Por isso que ele já tá dando lá segunda pra você marcar na sua agenda pra sexta. Porque não vai passar mais, né, no Sesc. Vai passar aqui, no Cinecult. Então, você já deixa agendadinho.
E o legal do Cinecult é que sempre tem bate-papo depois. Então, o filme vai ser exibido às 19h, né? Gratuito, no Anfiteatro Ivo Torres da FEA. E após a exibição do filme... O psicólogo e atual diretor da Escola de Educação Física e Esportes aqui da USP, né, o Cristiano Barreira, ele vai conversar um pouquinho sobre as temáticas desse filme, né? Então,
ótimo.
Vale a pena pra gente conversar, discutir, é sempre bom, né?
Não, conversar sobre, não há coisa... Eu sempre falo isso, né? A gente sai com aquela agonia
do
cinema, né? Querendo falar com alguém, se a opinião tua é igual a de alguém ou divergente, não importa, mas a gente quer falar, né?
Sim, com
e
certeza.
E tendo uma oportunidade dessa, venha pra USP, gente. É aberto a todos, né? Bacana esse convite, né? Gratuito, com bate-papo depois. Deixa a gente dado aí para sexta-feira às 19h, certo?
Certíssimo. A gente mais pra frente a gente volta a falar,
claro,
sobre o Cinecult.
Retomamos.
Mas vamos de música. Vamos de Água de Março, essa música que faz parte da trilha sonora do filme A Que Horas Ela Volta.
Legal.
Então, nada, né?
Mais Elis justo. E Tom, pode ser?
Melhor ainda, Elis e Tom, Águas de Março.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira, é o matita pereira,
é madeira de vento,
é o tom da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um pé. É uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um saco,
é uma rã,
é o resto
de mato,
na luz
da manhã. São as águas de março fechando o verão,
a promessa de vida no teu coração.
É João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
as águas de março. Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto, é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março.
Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
coco, vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
noite,
morte,
aço,
sol.
São as águas de março,
fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, dá, pá, pá, de barziza, zaza, ziza, azal, da, nhenha, anda, dede,
pá.
Express Cultura 107,9.
Bom demais a gente recordar, ainda mais com essa dupla, né? A música é do Tom Jobim, mas nas vozes da Pimentinha Elis Regina, junto com o próprio Tom Jobim, Águas de Março. Bom demais. Fica aí também a dica para assistir o filme, para ouvir a música também, né? Lá no filme.
É isso mesmo.
E a última dica de hoje?
Aproveitando, uma dica para amanhã, acontece a apresentação da ópera Don Giovanni, essa ópera que a gente já falou na semana passada,
verdade.
Estreou, né, na sexta-feira.
Mais uma chance.
Exatamente, mais uma chance de você assistir essa adaptação da obra de Mozart, né, com direção artística e musical do maestro Cláudio Cruz e também do Mauro Orrana. A história, né, trata-se da lenda do Dom Juan de Marco. A apresentação será às 8 da noite no Teatro Pedro II, os ingressos variando de 20 a 80 reais.
Amanhã, terça-feira.
Amanhã,
você
exatamente.
Se programar,
não é hoje, amanhã.
Também. Muito bom. Assim a gente encerra o Express Cultura desta segunda-feira, sempre contando com você, ouvinte aqui da Rádio USP. Não se esqueça, você pode pedir sua música aqui pra gente na página do Express Cultura ou pelo telefone 33154660. Pode até indicar um poema pra gente colocar nos stories lá do Express Cultura. Khaled sempre coloca após o almoço, né, Khaled?
É isso aí.
Então hoje ainda vai
ainda
pintar
vai
um lá, de repente você pode indicar, né?
É, pode indicar.
Por
Se indicar,
favor.
Eu coloco agora.
Olha lá, o Khaled dando a maior chance, hein, gente? Só quero ver se alguém vai estar a postos agora para mandar pra gente. E amanhã a gente volta, viu? Vamos lá prestigiar essa apresentação que nós falamos no início, da Lilian Giovannini com o Jefferson Bortolucci, aqui na USP, na Sala da Túlia, hoje, né?
Às
8 da noite. Certo?
Certíssimo.
Khaled, ótima tarde para você, bom início de semana, bom início de mês, inclusive, não é? Primeiro de outubro.
É verdade, nossa, não tinha nem raciocinado sobre isso.
Viu
né?
só?
Tá começando mesmo, né?
É, de um jeito todo especial aqui nessa primavera. E amanhã a gente volta com mais Express Cultura, na sequência Rede USP de Rádio, o programa Diversidade em Ciência. Obrigada, Khaled.
Eu que agradeço, pessoal. Amanhã tem mais Express.
Express Cultura.